Bate-Bola no Ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado, e você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, primeiro dia de junho, que beleza, eu adoro esse mês, é o mês do aniversário de 2017. Você ligado no Bate-Bola, a partir de agora, começa a curtir o Bate-Bola Nacional com os destaques, as manchetes do programa, começando com Rodrigo Ricardo. Manda, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Grêmio vence o Fluminense por 2-0 e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Diretoria do Tricolor das Laranjeiras dispara contra a arbitragem da partida.
Agora é a vez do Bruno Mendes. Qual é o destaque, Brunão? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Sport Recife tenta, mas não consegue superar o Botafogo na Ilha do Retiro. Chapecoense quer a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil hoje diante do Cruzeiro.
Quem chega agora com a informação no destaque é o Luiz Ferreira. Manda, Luiz. Boa tarde.
Alô, Rui Fernando. Boa tarde. Atlético Paranaense passa pelo Santa Cruz e se classifica na Copa do Brasil. E segue a confusão envolvendo a Arena da Ilha do Governador.
Ei, novela. Wagner Gomes, qual é o destaque dos esportes olímpicos e paralímpicos? Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. O Grande Prêmio Caixa de Atletismo em São Bernardo começa no sábado. Zé Roberto vê renovação como natural na seleção feminina de vôlei.
Já já uns destaques para você aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado na informação, na opinião, na polêmica, tudo. E você também tem aqui a sua participação. Basta ligar para a gente no 21, é o telefone, é o código. O telefone é 2176918. Também tem um outro telefone, 2176919. Então, você diz que o 21, se está fora do Rio de Janeiro, 2176918, 2176919. No ar, o Bate-Bola! Tô na área, tô aqui, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Ontem o Grêmio venceu, o Fluminense perdeu, 12:33. É, o Grêmio venceu o Fluminense no Maraca por 2-0 e eliminou o Tricolor Carioca da Copa do Brasil. As informações do Tricolor do Rio de Janeiro com o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O que houve com o Fluminense ontem? Ou melhor, ontem não, né? No primeiro jogo lá no Sul, o Grêmio mais uma vez engoliu o Tricolor Carioca. Ô, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando, mais uma vez. Boa tarde a todos nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Como você lembrou, né? Um jogo de 180 minutos no primeiro jogo em Porto Alegre. O Fluminense havia perdido por 3-1 e ontem perdeu por 2-0. O jogo começou animado, Fluminense partindo para tentar tirar essa diferença e logo aos 4 minutos teve um jogador expulso, Nogueira, um carrinho por trás, foi punido com um cartão vermelho e houve muita polêmica em torno desse lance do árbitro Thiago Duarte Peixoto, árbitro paulista, que logo aos 4 minutos do primeiro tempo mandou para o chuveiro o Nogueira, e a partir daí o Fluminense se desarrumou e acabou tomando 2 gols, gols do Luan e do Pedro Rocha. Lembrando que esse jogo teve a presença de cerca de 20 mil torcedores e também do técnico Tite da seleção brasileira, que foi lá e conferiu inclusive esse belo gol do Luan. Luan, que é o jogador mais valioso hoje jogando no Campeonato Brasileiro, tem proposta de 100 milhões de reais para ir jogar no Liverpool, mas o Grêmio ainda não o vendeu. E quem falou sobre esse lance polêmico foi o técnico Abel Braga, logo após a coletiva.
E nós estávamos confiantes. Tu vê? Consequência de um lance de bola parada a favor que nós tivemos, pode olhar as imagens, dois jogadores na mesma bola, uma jogada de gol. Nós sofremos o contra-ataque e a expulsão, que eu não quero analisar, porque vocês sabem que eu não falo de arbitragem. Inclusive, porque quando esse árbitro foi expulso, suspenso, depois daquele jogo do Palmeiras e Corinthians, se não me engano, não é isso? Ele expulsou um jogador errado, ele foi suspenso. Tinha acabado de perder a esposa e eu peguei numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com São Paulo. Eu disse que aquilo era muito injusto, estava fazendo com ele. Mas não vou julgá-lo, nem vou responsabilizá-lo por derrota.
Tá aí o técnico Abel Braga não responsabilizando o juiz do jogo, o Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, viúvo, que logo após ficar viúvo cometeu esse erro que o Abel lembrou no jogo Palmeiras e Corinthians, pegou um gancho de 60 dias e voltou, veja só, apitando umas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Houve um erro aí, né? Não por esse lance, mas pela sequência do jogo, ele não adotou o mesmo rigor com os jogadores do Grêmio. Essa foi a principal reclamação dos tricolores, né? O Abel...
O Fluminense perdeu ontem, não. Tudo bem, o árbitro geralmente não faz o que ele fez, expulso aos 3 minutos, 4. Mas o Fluminense perdeu a classificação lá, né? 3-1 com verdade. Renato Chaves recuando para o Barros fazer o gol e outros erros mais.
É. O Abel também falou sobre outro prejuízo tricolor, que é o desfalque de mais jogadores. O Endel saiu lesionado e pode se somar já ao Sornossa e ao Wellington Silva das baixas tricolores. Fala, Abel.
O prejuízo da derrota, o preço foi eu ter perdido dois jogadores, né? Que já estou sem o Wellington, o seu Júnior. Hoje, se ficamos sem o Wendel, sabe que eu não lamento a ausência, mas é uma perda. Eu não sei, né? Não sei te falar. Hoje tinha vontade de colocar o Alessandro pela primeira vez na equipe titular. Tinha essa vontade, mas não podia substituí-lo.
Tá aí, o Alessandro é um jogador da base, lembrando que o Fluminense tem aproveitado muitos jogadores da base, mas o Abel...
Não machuca jogador bom no Fluminense.
Da enfermaria
Renato
tricolor...
Chaves não se machuca, Renato Chaves não se machuca, Marquinhos não se machuca, outros mais não se machucam. Só machuca o Wellington,
Os que jogam mais, né?
Wendel.
Mas o Renato Chaves foi operado, inclusive vai ficar mais um tempinho aí sem jogar no tricolor. O Abel aí lamentando, o Wendel ainda não vai passar por um novo exame para saber a gravidade da lesão dele. Mas se soma ao Júnior, que ele fala, é o Sornossa, o Wellington Silva, que tem um problema no pubis, também já está fora um tempinho. Fluminense agora que tenta levantar a cabeça, vai jogar, voltar a jogar, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, foi o fim da linha na Copa do Brasil, joga no sábado contra o Vitória e depois na sequência, ainda no Maracanã, na terça-feira, joga com o Atlético Paranaense, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Rodrigo Ricardo, que destaca o que do Fluminense a partir de uma da tarde?
Vice-presidente do Flu fala dos possíveis reforços que podem chegar nas Laranjeiras.
Será? Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:38. É o Grêmio, hein? Esse tem time. O Grêmio de Porto Alegre, brilhantemente comandado pelo Renato Gaúcho, está novamente nas quartas de uma Copa do Brasil. E o Grêmio é o destaque de agora. Quem chega é ele, o de peso. E aí, Brunão, só deu Grêmio, hein?
Pois é, Rui, só deu Grêmio no jogo de ontem. Tudo bem que quando você perde um jogador também com 4 minutos de jogo, meu amigo, fica tudo mais facilitado para o time adversário. E o Grêmio conseguiu a vitória por 2-0 e chegou às quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio é pentacampeão da competição, busca o sexto título, o hexacampeonato da Copa do Brasil. No território brasileiro não há time que tenha vencido mais a competição do que o time do Grêmio. Vamos ouvir então o técnico Renato Gaúcho, que analisou a vitória e a classificação do tricolor gaúcho na noite de ontem.
O Grêmio ainda precisa melhorar bastante. Eu sempre falo para vocês que não é somente nas derrotas que a gente aprende. A gente aprende, principalmente é o meu trabalho de ver alguns erros que a gente comete mesmo nas vitórias. Mas o mais importante é que eu estou bastante satisfeito com o meu time, com o meu grupo. Nós enfrentamos um gigante do futebol brasileiro na Copa do Brasil, que é o Fluminense. E hoje, mais uma vez, a gente veio no Maracanã com o objetivo de conseguirmos a classificação. Conseguimos, com uma grande apresentação novamente. Muita gente pode achar que o Fluminense estava com 10, mas desde o início do jogo a nossa equipe estava dominando o jogo, estava criando. E é lógico, as coisas dificultam sempre com o jogador a menos. Mas desde o início do jogo a nossa equipe estava muito bem. E mesmo depois fazendo o primeiro gol e o segundo, a gente continuou jogando, criando. Poderíamos até ter feito um placar maior, mas acho que está de bom tamanho, que o objetivo era conseguirmos a classificação.
O zagueiro Pedro Jeromel saiu de campo ontem, sentindo uma lesão, será reavaliado nesta quinta-feira. Por outro lado, o Renato deve contar com alguns retornos para escalar o time no jogo do fim de semana. O volante Michael, o meio atacante Bolanhos e o lateral esquerdo Marcelo Oliveira estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho, que não confirmou alterações para esse jogo contra o Vasco da Gama.
Amanhã a gente já chega, a gente vai trabalhar de novo no CT, eu vou conversar com os fisioterapeutas, conversar com o departamento médico, conversar com os jogadores e, se eu não me engano, amanhã à tarde está marcado um coletivo. Quer dizer, não adianta ficar falando, eu ainda não tenho as informações que eu preciso, só vou ter no momento quando chegar em Porto Alegre. E a partir daí a gente vê quem está em condições de jogar ou não. Mas desde já, é lógico que eles voltando é uma dor de cabeça a mais que eu vou ter.
Tá, o técnico Renato, hoje quando ele fala amanhã, é claro que ele deu essa declaração na coletiva de imprensa ontem à noite. Quando ele fala amanhã, ele está se tratando desta quinta-feira. O Internacional chega no início da tarde a Porto Alegre, já faz um treino e esses jogadores que estavam no departamento médico se juntam ao grupo e aí o Renato vai definir, como ele falou, junto com o seu departamento médico de fisiologia, quem é que vai poder atuar contra o Vasco no próximo domingo, 16h, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Rui Fernando.
É, valeu então, Bruno Mendes. E a Nacional vai transmitir Vasco e Grêmio no próximo domingo, 16h, transmissão da Rede Nacional de Rádios, 12h42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o de todas as ondas. André Luiz Mendes. E aí, André, o Grêmio sobrou, hein? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Rui. Um abração para você, para os amigos ligados no Bate-Bola. Parabéns ao Grêmio. Venceu, sobrou, se aproveitou das circunstâncias em que o jogo se apresentou. Poderia até ter ampliado o marcador. Eu acho que chegou uma hora que o Grêmio entrou na fase do tá fácil demais e perdeu a concentração no jogo. Não o respeito pelo Fluminense, né? Mas a concentração no jogo. E o jogo chegou até a descambar por alguns lados. Agora, eu não tinha visto a jogada do Nogueira. E quando alguns amigos até, eu estava numa roda de amigos ontem, falaram assim: ih, cara, o Nogueira, o juiz foi mal com o Fluminense, né? A palavra que foi usada foi outra. O juiz fez aquilo com o Fluminense, por quê? Pô, expulsaram o cara com 4 minutos. Aí eu falei, bom, aí complica. Então fiquei com aquilo e fui ver o lance. Cheguei em casa, fui ver o lance, para ter certeza ou não. Tá todo mundo falando que o juiz foi rigoroso, que não era para ter expulsado, que não era aquilo. Mas ninguém até agora cobrou do Nogueira, sabe? Que um jogador num jogo decisivo não tinha a mínima necessidade de dar uma entrada daquela por trás do cara. Estão vendendo o sofá aí. Na minha opinião, foi jogada para expulsão. Eu achei que o árbitro agiu corretamente, né? Esse negócio de, igual eu vi na televisão ontem, tem um analista de arbitragem da principal que ele fala assim: foi rigoroso, mas era para expulsar. Ué, foi rigoroso, mas era para expulsar? Então não foi rigoroso, ele cumpriu a lei. O jogador do Fluminense não podia ter feito aquilo, Rui. Num jogo decisivo, como é que o cara me deu a entrada daquela no cara? Mesmo que ele não pegasse, porque ele entrou muito forte, é uma entrada muito forte, visualmente, a carga excessiva também é punida. E ele prejudicou o Fluminense, porque o Fluminense tem time para ganhar do Grêmio. O Grêmio é copeiro, é o que ganha mais Copa, papapá, tudo bem. O Fluminense tem time para ganhar do Grêmio. Pode botar mais jogos dos dois aí que o Fluminense vai jogar de igual para igual contra o Grêmio. E não concordo com esse negócio de, a gente ficou com menos um. Ontem o Sport ficou com menos um e quase virou o jogo para cima do Botafogo. Isso não significa muita coisa no mundo do futebol.
O Botafogo ganhou do Sport com menos um no Engenhão.
Pois é, isso não significa muita coisa.
Virou o jogo, por sinal.
Virou o jogo, exatamente, no finalzinho virou o jogo. Então, ô Rui, eu acho que tá sendo muito concentrado em árbitro e tão esquecendo de cobrar do jogador. Vem cá, parceiro. Jogo decisivo, cara. como é que tu me dá uma entrada daquela com 4 minutos de jogo sabendo que você corre o risco de ser expulso? É. Você corre o risco de ser expulso. Faltou responsabilidade no atleta do Fluminense. Ele ajudou a prejudicar o Fluminense. Porque, como nós dissemos agora, já vimos muito time com menos um e até com menos dois virar jogo. Então, facilitou para o Grêmio? Facilitou para o Grêmio. Mas no resumo da ópera, Rui, o resto do jogo inteiro, o Fluminense não estava no dia. Não era o dia do Fluminense, não estava bem no jogo. E o comportamento do Abel dizia isso pela insatisfação dele com o time tecnicamente dentro do campo. Isso acontece. Pena que foi desclassificado. Mas se botar Grêmio e Fluminense para jogar mais 10 vezes, meu amigo, é pau a pau que o Grêmio, com todo respeito, e já parabenizei o torcedor do Grêmio pela vitória de ontem e pela passagem, não é essa cocada toda. Não é isso tudo, que até ficar fora do Campeonato Gaúcho ficou.
É verdade. Agora, se eu não estou equivocado, era o Moisés que falava isso. O zagueirão Moisés, por sinal, uma figura realmente muito legal, bacana, um cara legal. O Moisés, que jogando, ele era pau puro, né? E ele tinha um ditado, não sei se você lembra, André, que ele dizia o seguinte: nos primeiros 5 minutos você tem que dar a principal cacetada no atacante, porque nenhum árbitro expulsa com 5 minutos, a não ser esse Vilvinho ontem, né, que acabou expulsando. Você lembra dessa frase? Foi Moisés mesmo que falou, né?
Eu lembro do Moisés. Agora, naquela época, Rui, o futebol era também diferente, a gente vivia uma proporção diferente, o rigor da arbitragem, o jogo era mais jogado. O sistema de marcação não era tão preso, o número de faltas não era tão excessivo quanto é o de hoje, porque naquele tempo o normal era 2 no meio e o resto para frente. Hoje é o resto atrás e no máximo 2 para frente. Então o futebol hoje facilita muito o jogo de falta, jogo truncado. O problema foi que o jogador do Fluminense ficou com medo do cara armar um contra-ataque, quis matar a jogada, mas não soube matar a jogada. Ele poderia ter matado a jogada segurando a camisa, segurando o calção, porque sabe que vai tomar um amarelo. Mas do jeito que ele entrou, não tem jeito, Rui. O mais otimista dos tricolores vai concordar comigo.
Nesse mesmo lance do contra-ataque, o Orejuela dá uma arpoada, dá um carrinho, só que ele erra o carrinho. O passe sai para o Luan, que aí arranca e o Nogueira veio por trás para fazer a falta e acabar sendo expulso. Fato é que o Orejuela também deu um carrinho, só que de frente, né? O mesmo que o Kahneman deu no menino lá, o Dourado, que também enfeitou demais, né? Ele, realmente a falta foi violentíssima, era para vermelho na minha visão, carrinho de frente. Mas o Dourado também valorizou muito, hein, o André?
Valorizou. Pega vou te dar um exemplo aqui, o Paulo André, zagueiro do Atlético. Olha o que ele bate, olha o que aquele cara bate. Só que ele sabe bater, amigo. Ele sabe chegar. Ele deu umas 4 no Guerreiro domingo passado, umas 4 firme no Guerreiro, não tomou nem cartão. Por quê? Sabe bater. A diferença do atleta experiente para o cara que vai estabanadamente numa bola. É lamentável. O Fluminense podia ter perdido o jogo até com 11. Talvez até acontecesse isso, porque eu disse, o Fluminense para mim ontem não estava no dia. Mas o cara não pode fazer isso, porque não dessa decisão de campeonato brasileiro. O Fluminense tá no dia, o cara vai expulso, o Fluminense perde o jogo.
Meio-dia e 49.
Momento estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
E os resultados do Mundial de Tênis de Mesa? Como é que estão os brasileiros lá, hein, Wagner?
Foi o terceiro dia ontem, né? E as duplas masculinas e femininas dos 6 brasileiros que jogaram ontem, só restou o Hugo Calderano na disputa. O dia começou com um torneio de simples feminino, onde infelizmente as 3 brasileiras foram eliminadas da competição. A Caroline Kumahara foi derrotada pela japonesa Kazumi Ishikawa, 4-0, e deu adeus à competição. A Bruna Takahashi também levou 4-0. E a Lingui fez um jogo duro contra a japonesa Mima Ito, mas foi eliminada também por 4-3. No simples masculino, o principal mesatenista brasileiro, o Calderano, estreou vencendo o indiano Hamit Desai e segue na competição, mas a coisa deu uma funilada aí pro Brasil, Rui.
É isso aí. Ô, Wagner, a Nacional, a TV Brasil, a EBC vai transmitir o Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, que começa no sábado. E aí, quais são as notícias pra gente aí?
Bom, nós vamos estar lá, eu, Astrid Nick e o William Douglas, transmitindo O estádio vai ser especial no sábado, de 2 até as 4:30 da tarde, transmitindo para Rio, Brasília, Amazonas, Alto Solimões e as afiliadas, portanto, uma rede nacional de rádio. E nós vamos ter presente lá a polonesa Anita Wlodarczyk, do Lançamento do Martelo, Amanda Binson, dos Estados Unidos, nos 1500 a Maria Pia Fernandes, do Uruguai, temos atletas da Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, e brasileiros é o Thiago Braz no salto com vara, ouro em 2016, o Altobelli Santos, finalista nos 3000 com obstáculos em 2016, a Geis Arcanjo, do arremesso do peso, que foi finalista em Londres em 2012, portanto uma competição que vale índice para o Mundial de Atletismo. Agora, a Rádio Nacional, ela tem uma tradição de coberturas esportivas, não só no futebol. A prova disso é que em 1952, nós estávamos presentes em Helsinki, onde o Ademar Ferreira da Silva bateu o recorde do salto triplo por 4 vezes seguidas. Foi campeão olímpico, foi ouro, e ele, depois da prova, devido à sua elegância, aquela coisa, fleuma toda, né?
Uhum.
As pessoas foram aplaudindo, ele foi andando, agradecendo todo mundo. Quando ele viu, ele completou uma volta no estádio, e aí instituiu-se a volta olímpica. Foi criada exatamente devido à educação do brasileiro Ademar Ferreira da Silva. Vamos ouvir a transmissão.
Já se prepara Ademar Ferreira da Silva. Hoje quebrou o recorde mundial no estádio olímpico do Tríplice Salto, com 16 metros e 12. Recorde anterior que ele pertencia com 16-1 e quebrado aqui duplamente. Já que Ademar agora na série final também já obteve no primeiro salto 16-9. Porém a sua melhor marca é 16-12. Quando se prepara então para o segundo salto da última série. Toma posição brasileiro Ademar Ferreira da Silva. A sensação da tarde de hoje no estádio olímpico em atletismo. Coloca-se Ademar, atenção. Já na pista, toma posição. Olha, toca, partiu Ademar no pique. Lá vem ele. Atenção, vai colocar a primeira perna. A segunda, atenção, desprende o corpo. Um bom salto. Um bom salto. Ademar, atenção, quebrando novo recorde. 16-22. Sensação no estádio olímpico. É uma sensação todo o estádio olímpico. 16-22 para Ademar.
Bom, o Ademar Ferreira da Silva era um sujeito eclético, formado em Belas Artes, Direito, aqui pela Universidade Federal de Direito, formado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército, fez Comunicação Social, porque em 90 começou a ser narrador também. E ele fala para nós sobre essa vitória e manda um abraço para o Brasil através da Rádio Nacional.
Convintes do meu querido distante Brasil, o meu boa noite, estou bastante satisfeito por ter não só me tornado campeão olímpico, como ter quebrado também o recorde, o recorde mundial da prova de salto triplo. Meus ouvintes, espero que os de São Paulo estejam ouvindo, os meus familiares, quero mandar um abraço bastante saudoso e devo dizer que dedico mesmo essa vitória antes que aos brasileiros, dedico aos meus pais. Peço perdão para isso, mas dedico primeiro aos meus pais, depois aos meus familiares e, enfim, para todos os brasileiros, todos que estavam esperando o resultado final da responsabilidade que eu trazia em minhas costas quando saí de São Paulo, do Rio, para Helsínquia. Agora, se Deus quiser, espero voltar ao meu Brasil, abraçar os meus familiares, os meus amigos, com a maior dessas situações e ainda com a cabeça erguida por ter cumprido o meu dever, por ter cumprido a minha obrigação. Muito obrigado, brasileiros, e até a volta, se Deus quiser.
Para você ver, né, Rui, já tinha aí, gostava de falar no rádio já.
É.
Já estava bem preparado. Então é isso, Rui, nós vamos estar lá mandando ver.
Ok, e depois você fala de quê? Depois da uma da tarde.
O Bauru está apostando no Alex para virar o playoff do basquete, no Novo Basquete Brasil, e o Zé Roberto vê renovação como natural na seleção feminina de vôlei.
Já aqui no Bate-Bola com Wagner Gomes. Agora é o Mengão, 12:55. Fala do Flamengo, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, boa tarde para você mais uma vez, os ouvintes ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. A Arena da Ilha está liberada. Só conforme a gente trouxe informação no Bate-Bola de ontem, Rui Fernando, O Flamengo só vai mandar seus jogos lá a partir do dia 14 de junho, quando enfrenta a Ponte Preta. A partida contra o Botafogo foi confirmada para Volta Redonda. Inclusive, a Prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota dizendo que ainda não tinha sido notificada pela CBF. É. Aquele misancê que a gente é acostumado, a gente já viu isso mais de uma vez esse ano. É, o Flamengo treina nesse momento na Ilha do Urubu, no Ninho do Urubu. É, na Ilha do Urubu foi ótimo. No Ninho do Urubu. Boa notícia para o Flamengo que o Donati voltou a fazer trabalhos físicos na academia do clube. Diego e Conca trabalham com bola, mas o jogo treino que havia sido marcado para hoje, para testar os dois, ele foi desmarcado. A comissão técnica do Flamengo vai realizar aí uma atividade física, um treino físico e tático para os dois, para as duas estrelas do Flamengo. Tendência é que os dois possam estar pelo menos no banco de reservas contra o Botafogo neste domingo em Volta Redonda. O Everton também pode ser mais um que volta, Rui Fernando. E no próximo bloco tem mais Mengão, porque a gente vai trazer tudo o que está acontecendo no Ninho do Urubu nesse momento, as novidades, o trabalho tático do Zé Ricardo, como que ele vai escalar o time do Mengão. Beleza, Rui?
Beleza, meio-dia e 56. E o Galo passou, hein? Venceu 2-0 o Paraná no Estádio Independência. As informações do Atlético Mineiro. Alô, Bruno. Fala, Bruno Mendes.
Olha só, Rui, após as críticas da torcida, o Galo venceu e convenceu o torcedor alvinegro ao bater o Paraná Clube 2-0, carimbar passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, inclusive, no segundo gol do Atlético, o Fred acertou uma joelhada no olho do goleiro Léo do Paraná. Ficou um negócio, parecia até que o Léo tinha saído de uma luta de MMA, meu amigo. Saiu com o olho completamente inchado, mas graças a Deus está tudo bem com o goleiro do Paraná Clube, e que vai ter que ficar aí agora de molho, já que o Paraná joga a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Técnico do Atlético, Roger Machado, mostra alívio com a classificação atleticana conseguida ontem no Horto.
Depois dessas últimas apresentações que a gente deixou de fazer muita coisa que a gente vinha fazendo e, por consequência, foi penalizado com maus resultados. Atuações irregulares, não jogos ruins por completo, mas atuações irregulares e resultados que não foram bons. Voltar a vencer, ainda mais na fase, no segundo jogo eliminatório da Copa do Brasil, volta a ter confiança, né? Esse primeiro momento era restabelecer essa confiança, mesmo com as ausências, né? Mas entendendo que o nosso grupo tem qualidade suficiente para cumprir essa maratona. Os detalhes da classificação, para mim, são bastante relevantes e acredito que a gente tenha encontrado novamente o caminho importante da regularidade.
E o Atlético precisa ter mesmo essa regularidade, porque no fim de semana vai enfrentar o Palmeiras na Arena Palestra, às 16h, domingo. O Palmeiras, que vem de duas derrotas consecutivas, uma no Campeonato Brasileiro e outra ontem pela Copa do Brasil. Rui Fernando?
Tá certo, então. Valeu, Bruno Mendes. Ô, André, agora achei legal, assim, legal, né? Achei interessante, né, de se aplaudir a atitude do Fred, que não comemorou o gol quando viu que o goleiro Léo tava com o olho inchado.
Esse seu legal, Rui, ele tá dentro do meu legal também, que engloba preocupação, gentileza, né, com o atleta, deixar de comemorar um gol porque ele viu que o cara poderia ter se contundido de forma muito grave. Então, eu vou parafrasear você de forma definitiva, foi muito legal a atitude do Fred, muito bacana a atitude dele ontem, né, com o atleta. Realmente parecia que o goleiro tomou um soco daqueles dignos de final do UFC.
É isso aí, parabéns pro Fred, né, que deixou a competição de lado e se preocupou com o ser humano, né? Pouca gente faz isso no esporte competitivo de hoje. Meio-dia e 59 minutinhos, a gente volta já.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. com o nome de Socorrista Cruz Vermelha. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional, agora também Amazônia, do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora, pra você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Você sabe, hoje é o primeiro dia de junho de 2017, quinta-feira. O Bate-Bola tem a opinião do André Luiz Mendes, na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Rafael Monteiro, do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a participação do Bruno Mendes, a produção e o roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Preve de Omagrão. Uma e um. Fala do Vasco aí, Rodrigo Ricardo.
Rui Fernando, Vasco se prepara para encarar o Grêmio no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E há um mistério em São Januário. Será que o Vasco vai jogar de forma mais defensiva? Provavelmente. Mas será que... quem ele vai tirar? Vai tirar o Luiz Fabiano? Ah, especula-se que o Milton Mendes talvez poupe o Luiz Fabiano para esse jogo. Luiz Fabiano que já tem dois cartões amarelos no campeonato. E o Vasco gostaria de tê-lo na sequência para o jogo da quarta-feira contra o Corinthians. Mas há esse mistério, nada confirmado no Vasco ainda, se o Luiz Fabiano jogará ou não domingo contra o Grêmio. O Vasco deve viajar para Porto Alegre no sábado. Quem o Vasco já pode contar para esse jogo é o Wellington, o último reforço que o Vasco contratou, segundo volante contratado do São Paulo, já está escrito lá no boletim da CBF. Então, se o Milton Mendes quiser usá-lo, já pode. Agora, uma notícia curiosa no Vasco, a gente falou de centroavante do Fabuloso, é sobre o Talismã, jovem atacante do Vasco, com 22 anos.
Balão Talis.
É, o Balão Talis, ou Bolo Talis, como alguns estão preferindo chamar.
Balão também.
Mas ele já emagreceu. Ele já emagreceu bastante, hein, Rui? Porque ele está há 10 dias internado, digamos, internado, entre aspas, num hotel. O Vasco tem um carinho muito grande por esse jogador, acha que ele tem potencial e realmente tem. Só que ele tem um problema com peso, né? Ele, uma sanfona, volta e meia, engorda muito, fica fora de forma. E o Vasco decidiu fazer diferente. Colocá-lo no hotel durante 10 dias, acompanhando passo a passo com nutricionista, outros profissionais, para ver se ele emagrece e mantém o peso. Seria a última chance que a diretoria do Vasco está dando a esse jogador para ele permanecer no elenco Cruz Maltino, Rui Fernando.
É uma solução, né? Aí o cara não mete o nariz onde não deve, entendeu? Tem uma série de coisas a serem observadas nessa atitude da diretoria do Vasco com o Thales, hein, o André Luiz Mendes?
É, tem essa mistura aí. Sabe qual é o problema, Rui? Os caras enchem a bola do cara muito cedo.
É.
Cria uma cobra no próprio quintal. Não vê que ela cresce. Daqui um pouco ela pica o dono.
É isso mesmo.
É o que acontece na maioria dos casos, né? Pelo menos eu entendo assim.
Você ligado, 1:04. O Furacão passou também, hein? Venceu o Santa Cruz por 2-0 na Arena da Baixada. Teve até golaço. E o Luiz Ferreira fala do Furacão aí, Luiz Ferreira.
O Furacão passou com 2 gols, marcados por Lúcio Gonzalez e Nicão, Atlético Paranaense.
Do Nicão, né? Foi uma beleza.
O Nicão foi sensacional, um belo, um bom jogador.
Bom.
E ninguém fala dele, o Rui Fernando, reforçaria alguns times, pelo menos do eixo Rio-São Paulo, com facilidade. Fluminense está precisando de reforço, Flamengo, Vasco. Ficar de olho no Nicão, porque ele é bom jogador. Joga lá atrás, joga um pouco mais avançado, como o jogo ontem, marca bem, tem um ótimo passe. Vamos ouvir o técnico Eduardo Batista falando dessa vitória do Atlético Paranaense sobre o Santinha.
Um jogo onde o Atlético se impôs durante todo o jogo, né, todo momento, né, conseguiu marcar alto, conseguiu criar situações de bola importante, né, situações de gol importantes. E a gente né? Também a sequência de jogo um pouco pesada. Algum momento do jogo a gente sentiu um pouquinho, mas não desorganizamos, nos recuperamos e voltamos a agredir o adversário. Importante não levar gols, importante as chances criadas, os gols marcados, a classificação para uma quarta de final da Copa do Brasil é sempre importante. Né? A gente sai satisfeito com a produção da equipe.
Tá aí o Rui Fernando, técnico Eduardo Batista. O Furacão agora tem um clássico, tem o Atletiba contra o Curitiba neste sábado e o Santinha volta suas atenções para a Série B, onde encara o ABC de Natal também no sábado.
Ô André, se a Chapecoense passar hoje, o campeonato Copa do Brasil vai ter só times da Libertadores, porque até agora só os que vieram da Libertadores se classificaram.
Engraçado isso, né? No mínimo curioso, né? Porque eu não me recordo de ter acontecido isso, se bem que eu acho que esse é o primeiro ano em que time das Libertadores vem nessa fase. O ano passado teve, Rui? Eu não me recordo muito bem. Mas eu acho que o primeiro ano, né? Teve também?
É, o ano passado.
Teve também, André. Isso é recente. Mas é o primeiro ano nesse novo formato, indo do início ao fim do ano. É um novo formato. Confunde mesmo.
Mas, então, mas chegada da Libertadores desde o ano passado. Ou retrasado.
É verdade. Então, quer dizer, a Chapecoense, que não ganhou a Recopa, mas foi campeã estadual, está na liderança do Campeonato Brasileiro, o que é um fato de momento bom, embora a gente sabe que não vai chegar, pelo menos eu sei que não chega, é a minha opinião, não vai chegar lá. Mas eu acho que dá uma motivação para a Chapecoense, porque é o seguinte, ô Rui, acho que às vezes a opinião pública e muita coisa transforma a Chapecoense naquilo que ela não é. E a única pessoa assim, que eu vejo que é sensata na Chape é o Wagner Mancini, que tem os pés no chão, ele não entra em oba-oba. Ele não entra em outro detalhe de acidente aéreo, nada. Ele está preocupado com o time. E ele sabe as limitações que o time dele tem.
Você ligado, M7. O Fogão segurou a pressão do Sport no final, conseguiu manter o empate em 1-1 e consequente classificação para as quartas da Copa do Brasil. As informações chegando do Botafogo com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fala aí, Rafa.
Boa tarde, Rui Fernando. E aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional, o Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Empatou com o Sport na Ilha do Retiro pelo placar de 1-1. Os gols da partida foram marcados por Roger para o Botafogo no primeiro tempo e no segundo, Durval empatou, mesmo com um a menos. Rogério foi expulso na segunda etapa. Como havia vencido por 2-1 o jogo de ida no estádio Nilton Santos, o resultado foi o suficiente para avançar na competição. E sobre a classificação, o técnico Jair Ventura analisa o desempenho da equipe.
Não tudo ou nada, né? Uma situação do Sport precisar do resultado. E começaram a explorar a primeira e segunda bola, né? Bola na área. E acabamos sofrendo um gol de escanteio. Eu chamei a atenção no intervalo, que eles já tinham cabeceado 3 bolas livres. A gente acabou tomando o gol de escanteio. Mas o Botafogo fez uma boa partida. Perdemos muitos gols, né? Perdemos chances claríssimas de gol. Poderia ter deixado a nossa vida um pouco mais fácil. E eu sempre falo, como eu trabalho com a performance, não é só porque nós classificamos que está tudo bem, não. Tem muitas coisas para corrigir, principalmente no terço final do campo. Falei isso para eles. Parabéns pela classificação, mas vamos ter que corrigir. Só não tem treino para corrigir. Nós vamos ter que corrigir no nosso treino em sala, né? Que é com vídeo que a gente passa, consegue fazer algumas orientações para a gente acertar. Não é porque classificou que está tudo bem, não. A vida do treinador é assim. E você tem que estar sempre corrigindo para a gente poder estar sempre minimizando os erros e estar evoluindo cada vez mais como equipe.
Jair ainda aproveita para comentar sobre o elogio ao seu trabalho do estreante da noite, técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo.
Primeiro, você recebeu o elogio de um treinador como Luxemburgo, pentacampeão brasileiro. Eu passei ali por ele, dei um beijo nele, é um cara que é referência para a gente que está começando. Eu quero ter um terço da carreira dele, um cara super vitorioso, treinou a seleção brasileira, Real Madrid. Pô, se eu tiver um terço da carreira dele, que eu já tô feliz. É um cara que eu admiro bastante e é muito bom receber elogios de um profissional do gabarito do Vanderlei. É lógico que a nossa equipe, eu fico feliz quando tem elogios pela nossa equipe, mas ao mesmo tempo é uma coisa para a gente refletir. A organização se requer um tempo. E eu vou fazer 10 meses na frente do Botafogo. É por isso, as pessoas têm que entender que quando o treinador fala que ele precisa de tempo para trabalhar, não é que ele quer ganhar um salário a mais, não. Ele quer botar a sua filosofia e metodologia em prática, que ele precisa de tempo. E hoje a gente tem um time organizado porque eu estou 9 meses aqui, vou fazer 10 meses. Os jogadores já sabem o que eu quero. Apesar de a gente ter mudado praticamente o time todo do ano passado, eu tenho um bom tempo de trabalho. Então isso, as coisas vão facilitando a vida do treinador. Então isso serve para refletir para as pessoas que acham que o treinador perde 2, 3 jogos, tem que mandar o cara embora. A gente tem que começar a avaliar mais a performance também, sabe? Então a gente sabe que com o tempo o trabalho encaixa. Eu tenho certeza que o Vanderlei vai conseguir fazer um grande trabalho aqui, que ele é um grande técnico, e fico feliz pelos elogios.
E o adversário do Botafogo nas quartas de final sairá na sede da CBF através de sorteio realizado no próximo dia 5, segunda-feira. Os jogos de ida acontecerão dias 28 de junho e 5 de julho e os de volta 26 de julho e 9 de agosto. O próximo compromisso do Alvinegro vai ser pelo Campeonato Brasileiro, clássico contra o Flamengo no estádio Raulino de Oliveira, no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Rui Fernando!
Valeu, tá legal então, Rafael Monteiro. O Jair Ventura tem razão, né? Ele já tá lá um tempão, vai fazer praticamente 9 meses no comando do Botafogo. O Botafogo tem sistema tático, você entende o jogo do Botafogo. Diferentemente do que acontece geralmente com os dirigentes, né? Apesar do Jair estar fazendo aí uma belíssima campanha à frente do Botafogo, mas outros dirigentes de outros clubes, por exemplo, lá no Vitória, o André, o Petkovic era o técnico, ficou 3 jogos. Aí de demitir o diretor, o Pet saiu de técnico, passou a ser o diretor e o Vitória vai contratar um outro técnico, cara.
O Rui, só
é o contrário, Rui. Ele estava como diretor, foi para técnico,
não,
voltou,
já mudou
para diretor.
Não, ele era supervisor, foi para técnico, agora é diretor, agora ele manda no supervisor e no técnico.
Ele era uma espécie de manager, na realidade, né? Um gerente de futebol com várias atribuições. E ele voltou mais ou menos dentro disso, com um pouquinho mais de... O cano da pistola aumentou.
O Rui, você mencionou o Vitória, e aí a diretoria do Leão Baiano já elegeu um novo candidato, é o técnico Carlos Amadeu, que está com a seleção sub-20 lá no torneio de Toulon. Fez uma proposta aguardando a resposta dele.
Pois é, esse é o detalhe para você ligado, e agora é a vez do Sport, o adversário do Botafogo, que acabou, né, empatando e foi desclassificado, eliminado da Copa do Brasil. Fala aí do Sport, do Vanderlei Luxemburgo. O professor gostou ou não, hein, ô Bruno Mendes?
Olha só, ele não gostou porque foi eliminado. A gente sabe que o Luxemburgo queria voltar com essa classificação para dar uma moral não só à estreia dele frente ao Sport, como também para o elenco do Sport, que estava um pouquinho murcho, apesar da vitória sobre o Grêmio no último fim de semana, mas a derrota na Copa do Nordeste realmente deu uma abalada nas estruturas da Ilha do Retiro. E o fato que ontem o time lutou bastante, acabou levando o primeiro gol, buscou o empate, mas não conseguiu, não teve forças para virar esse jogo contra o Botafogo, levar pelo menos para os pênaltis, e deu adeus à Copa do Brasil nessa estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Se um time vive de títulos no futebol, o Sport já perdeu 2 chances esse ano, 2017. Foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu a final, como eu já disse, da Copa do Nordeste. Tem a final do estadual contra o Salgueiro, que vai ser disputado no próximo dia 18. Primeiro jogo foi 1-1, próximo jogo no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. Tem a Copa Sul-Americana e o próprio Campeonato Brasileiro. Perguntado se a eliminação na Copa do Brasil vai atrapalhar o Sport no Brasileirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi enfático.
Não. Certeza absoluta que não. Absoluta, certeza absoluta. Eu vi os jogadores com sentimento dentro do vestiário. A gente conhece muito vestiário, né? A gente cheira a grama, porque nós estamos nesse negócio há muito tempo. E o sentimento do vestiário foi de um time abatido pela derrota, mas com a consciência de que brigou alguma coisa, que lutou por alguma coisa. Então não vai ter interpretação não, e vamos mostrar para o torcedor que não vai acontecer isso.
Tá bom. Valeu então, Bruno Mendes aí com o Vanderlei Luxemburgo, Luxa, técnico do Sport, 1:15.
Quando surge ao viver de
E o Palmeiras, hein? O Palmeiras perdeu, o Inter venceu, mas não levou, né? O Inter venceu o Palmeiras por 2-1 lá no Beira-Rio, mas a vitória de 1-0 em casa do Verdão fez com que o Palmeiras esteja classificado para a próxima fase, as quartas de final da Copa do Brasil. As informações com Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O Internacional venceu, mas a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil ficou mesmo com o Palmeiras. Sua melhor atuação na temporada, o Colorado derrotou o Verdão por 2-1 no Beira-Rio. Até os 34 minutos do segundo tempo, vencia por 2-0. Gols de D'Alessandro e Nico Lopes, e ia avançando. Mas o gol de Thiago Santos, numa dividida com Danilo Silva, foi o que o time paulista precisou para mudar a história do confronto. Na soma dos resultados desse do primeiro jogo, 2-2. Mas como venceu por 1-0 no Allianz Parque, o Palmeiras se classificou pelo gol marcado fora de casa. Mesmo assim, foi a terceira derrota seguida da equipe dirigida por Cuca. O técnico, porém, enalteceu o desempenho do Inter e a qualidade do elenco gaúcho.
Quanto ao Inter, se você falar em cima do jogo de hoje, ele vai subir como campeão. Mas vai saber se ele vai ter essa motivação para jogar todos os jogos, né? Que se jogar com essa motivação, se o torcedor vier e fizer o que fez hoje aqui, o Inter é campeão na segunda divisão. Mas tem que ter esse encaixe, que também não é fácil, não é todo dia que joga com essa entrega, você vê os caras caindo em campo com cãibra de tanto que correram o jogo inteiro, né? Então tem que valorizar também muito o que o Internacional jogou. Eu acho o Inter um bom time.
O adversário do Palmeiras na próxima fase só vai ser conhecido na próxima segunda-feira em sorteio. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Verdão joga domingo no Allianz contra o Atlético Mineiro às 4 da tarde. Já o Inter volta a se concentrar na Série B. Sábado, 7 da noite, faz um duelo gaúcho contra o Juventude no Beira-Rio.
Ô, Bruno Mendes, fala aí do Internacional.
O Internacional, Rui, que venceu, mas não levou. Venceu o Palmeiras por 2-1. Com o primeiro jogo havia sido 1-0 na Arena Palestra, na somatória no gol marcado fora de casa. O Verdão conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da desclassificação, o Internacional foi aplaudido pelo torcedor do Inter de campo. Colorado que a partir de hoje começa a viver uma nova era, a era Guto Ferreira. O meia D'Alessandro fala desse novo momento no estádio Beira-Rio.
Esperando amanhã um novo treinador que, obviamente, com uma filosofia nova, implementando seguramente o trabalho dele, que vem fazendo em vários clubes, que foi campeão da Copa do Nordeste. E a gente continua trabalhando, se dedicando. Isso, obviamente, volto a repetir, vai depender de nós também. Né? Tu pode trazer o Pepe Guardiola amanhã, tu pode trazer o Mourinho, mas se a gente não se doar, se a gente não correr, se a gente não ter humildade para correr atrás do resultado, se a gente não tem motivação necessária para jogar uma Série B como deve ser jogada, nós temos que aprender a jogar a Série B, nós temos que saber de que a gente vai enfrentar climas adversos, campos adversos, campos difíceis de jogar, mas nós temos que passar por cima de tudo isso.
Tá, então, o meia D'Alessandro, Internacional, o Guto Ferreira vai ter estreia aí diante no clássico contra o Juventude, 7 da noite, neste sábado, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Luiz Fernando.
Tá legal, valeu então, Bruno Mendes. Ô André, e aí, cara? O Palmeiras conseguiu esse golzinho salvador aí, porque o Inter quase passa, hein?
Olha, diria você, Rui, que a sorte, como faz parte da vida, ontem teve do lado do Palmeiras, que era pro Internacional ontem ter saído classificado e o Palmeiras eliminado. Aliás, se vocês pararem e prestar atenção, como o Palmeiras diminuiu o ritmo em relação à última conquista que ele teve e em relação à participação dele no Campeonato Paulista. O Palmeiras está saindo de um timaço para um bom time.
Você ligado, 1:19.
Momento estádio.
Ô Wagner, o Bauru aposta em Alex para virar o playoff final do Novo Basquete Brasil?
Exatamente, o ala Alex Garcia é um dos indicados ao prêmio de melhor defensor da 9ª edição do Novo Basquete Brasil. Ele é o único vencedor desse prêmio na história do Nacional de Basquete. Está com 36 anos e está lutando para ganhar de novo. O primeiro jogo, o paulistano venceu por 82 a 78 e amanhã tem o segundo jogo, que vai ser lá no Panela de Pressão, em Bauru, às 19h30. Já aconteceram várias viradas nos playoffs, né? E esse agora é o playoff final. Vamos ver se o Bauru consegue arranjar fôlego para virar.
Bom, o Zé Roberto Guimarães, né, esse vitorioso técnico brasileiro do vôlei, ele está fazendo renovação na seleção feminina e acredita que seja natural.
É, a seleção brasileira feminina de vôlei iniciou um novo ciclo olímpico. Teve um jogo na terça-feira em Manaus, com vitória de 3-1 sobre a República Dominicana. E esse início de nova jornada, o técnico tem caras novas, mesclando com as antigas para dar experiência. E ele vê isso com muita naturalidade, assim como todos nós. Porque 2020 vem aí.
Tem que renovar.
E tem que renovar, porque senão o Brasil chega lá com uma equipe já...
Já está... Passou da idade.
Já passando, né? E com isso, nós temos um outro jogo, hoje, no ginásio Mangueirinho, em Belém, contra as mesmas adversárias, a República Dominicana. Esses amistosos estão servindo para preparar para o torneio de Montreux, na Suíça, no mês de junho. E a gente espera que esse novo ciclo continue sendo vencedor para o voleibol brasileiro.
Tá legal, Wagner. Um abraço. Amanhã tem mais.
Um abraço. Amanhã eu tô em São Paulo.
Amanhã ele tá em São Paulo. Vai entrar de lá para trazer informações para a gente? Como é que vai ser?
Não, porque amanhã ainda não tem competição.
Amanhã não tem competição. Então tá. Então só na segunda e, evidentemente, aqui no Bate-Bola, mas na programação da Nacional, o Wagner e a Astrid vão participar nesse final de semana no GP Brasil de Atletismo, GP Brasil Caixa, e a Nacional e a TV Brasil vão contar tudo. Fala aí, André.
Só aproveitando que nós estamos no estádio, para destacar que hoje começam os playoffs, melhor de 7 da NBA. O jogo vai ser em Oakland, São Francisco. O Golden State vai receber o Cleveland Cavaliers. Para, pela terceira vez consecutiva, os dois estarão se enfrentando numa final de NBA.
É, o LeBron James, que já passou o Michael Jordan em várias estatísticas, agora só falta igualar o número de títulos, né? O Michael Jordan
só falta igualar o número de títulos.
5, e o LeBron James, se ganhar esse, também vai completar o 5º título na NBA. Realmente um fenômeno.
Imagina um jogo, Rui. 5 Messi de um lado e 5 Messi do outro.
É verdade.
É covardia, né, cara? De um lado tem Klay Thompson, Kevin Durant, Steve Curry. Do outro lado tem LeBron James, Kyrie Irving. Só tem fera, cara. É um jogo de hoje, é imperdível.
É, a lamentar o racismo, né, que cometeram contra o LeBron lá na casa dele, em Los Angeles, enfim. É até... É,
mas graças a Deus ele está passando por isso e a família também está passando muito bem por isso. É. E a estrutura familiar dele é muito boa.
Você viu o desabafo dele?
Foi um desabafou.
Negócio, forte.
Desabafou. Foi um negócio forte e emocionante ao mesmo tempo, porque a gente se coloca no lugar da pessoa.
É verdade. Nada de racismo. Não ao racismo. 1:23. Fala aí do Fluminense, que perdeu mais uma pro Grêmio e está fora da Copa do Brasil. É pensar no brasileiro agora, né, o Rodrigo Ricardo?
Exatamente. O Fluminense já tem 2 jogos. Inclusive, o Fluminense baixou o preço do ingresso para o jogo de sábado contra o Vitória. As arquibancadas custarão R$30 para o torcedor. E depois do Vitória, na terça-feira, o Fluminense encara o Atlético Paranaense. Logo após a derrota para o Grêmio por 2-0, quem falou ao microfone da Nacional foi o vice-presidente do Fluminense, Fernando Veiga, que falou sobre a possibilidade de reforços para o Flusão.
A gente vai fazer uma variação desses jogadores e vamos ver o que o Abel pode contar nos treinamentos. De repente a gente tem jogador que pode pintar aí como um possível reforço, aí, só que um reforço dentro da nossa casa, não vai ser um reforço que a gente vai buscar aí no mercado. Vamos reclamar e com certeza esse juiz não apita mais jogo do Fluminense.
O reforço que ele fala dentro da casa é que o Fluminense tem um clube na Eslováquia, um clube da segunda divisão, que é o Samorim. É uma espécie de vitrine que o Fluminense usa quando os jogadores não são aproveitados, que vêm da base, não são aproveitados diretamente para o profissional. O Fluminense manda esses jogadores para lá, já está na Europa, já é uma porta de entrada para o futebol europeu. Então tem uns 2 ou 3 jogadores que parece que estão se destacando e de repente o Fluminense vai repatriá-los para reforçar aí o elenco tricolor. E aí agora vamos ouvir de novo a sonora do Fernando sobre a arbitragem. Ele foi curto e grosso.
Vamos reclamar e com certeza esse juiz não apita mais jogo do Fluminense.
Tá aí dizendo que o Thiago Duarte Peixoto, árbitro paulista, não vai apitar mais jogo do Fluminense, Rui Fernando.
Tá certo. É, o Fluminense Samorim é da Eslováquia, né? E o Fluminense tem a maioria das ações desse
Sim,
clube.
Sim, é, o Fluminense é o dono do clube.
É o dono do clube. É, às vezes usa a camisa do Fluminense, inclusive o Samorim.
Exatamente.
E está na segunda divisão e se passar para a primeira e chegar entre os cinco primeiros na próxima edição, vai disputar a Liga Europa. Pelo menos chegar... E o Fluminense seria o primeiro clube brasileiro a disputar a Liga Europeia, hein, André? Será que chega lá?
Ah, Rui, eu acredito em tudo e acho que você deve acreditar também. Do lado bom e do lado ruim.
Tá bom. É você ligado aqui no Bate-Bola, 1h25. É a Chape. Bruno Mendes, fala da Chapecoense que pega o Cruzeiro.
Pois é, Rui, 21h30, o Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condá, primeiro jogo o Cruzeiro venceu por 1-0, por isso tem a vantagem do empate para a Chape, resta vencer, e vai ser um jogo com muito frio, a partida de hoje deve ser disputada na temperatura de 12 graus centígrados e com chuva em Chapecó. Cruzeiro com muitos desfalques, lateral Ezequiel, zagueiros Dedé e Manuel, o meia Robinho, os atacantes Arrascaeta e Rafael Sobis, esses estão fora da partida. O Cruzeiro, que deve usar o mesmo esquema tático que usou diante do Santos no último domingo, quando venceu na Vila Belmiro e surpreendeu a equipe do Peixe, batendo 1-0 para Raposo. O Cruzeiro deve ir de Fábio, Lucas, Romero, Léo, o Caicedo, o Diogo Barbosa, Henrique, Ariel Cabral e Hudson, Rafinha ou Thiago Neves, o Alisson e o Ábila. Já a Chape precisa da vitória sem tomar gol na Arena Condá. A Chape não terá o João Pedro, que está machucado, e o Meia Seiras, recém-contratado, que já atuou pelo Internacional na Copa do Brasil. Provável time, então, do Wagner Mancini, Jandrei, Apodi, Luiz Otávio, Vitor Ramos e Reinaldo, Andrei Giroto, o Luiz Antônio e o Neném ou Osman, na frente o Rossi, o Wellington Paulista e o Arthur. 21h30, Arena Condá, conheceremos o último classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2017. Rui Fernando?
Tá bom, então, valeu o Bruno Mendes. Tá aí, então, a Chapecoense e o Cruzeiro aqui no Bate-Bola Nacional. Bom, agora é a vez do Mengão de novo, 1h27, estamos praticamente aí no finzinho do programa. O que você tem do Flamengo agora aí, hein, Luiz Ferreira?
Não tem uma boa notícia não, Rui Fernando. Não? Lembra que a gente trazia durante a semana o interesse do Flamengo sobre o Giovânio, do jogador que passou do Santos? Deu ruim.
É.
Porque o Giovani, no contrato dele com o Tianjin Quanjian da China, ele tem uma cláusula de exclusividade. Isso é diferente de uma cláusula de prioridade. Para um retorno ao Brasil por empréstimo, antes do término do seu contrato, o Giovani só pode retornar ao Santos. Ele tem uma cláusula de exclusividade. Tá. Só tem duas maneiras do Flamengo conseguir reverter essa cláusula. Uma, pagando a multa rescisória, vai ter que abrir a carteira. Duas, convencer o Santos com jeitinho, com muito amor, florzinhas e por aí vai, abre mão dessa cláusula de exclusividade. Só que essa segunda opção, esquece, porque o Santos já falou que não vai abrir mão dessa cláusula, Rui Fernando. Treino do Flamengo, a gente está acompanhando o treino do Flamengo, quer dizer, acompanhando em termos. A gente sabe que Diego Conca e Everton estão participando da atividade. O que Zé Ricardo está fazendo, só Deus sabe, porque o treino está fechado. Daqui a pouquinho o Hever fala e a gente vai trazer as informações do programa do Mundo da Bola do Rio de Janeiro a partir das 5 e no programa do Mundo da Bola de Brasília para toda a rede a partir das 8 da noite.
Legal, então. Valeu. Obrigado ao Luiz Ferreira, ao Rodrigo Ricardo, ao Vinícius Sampaio. Ô, André, foi uma boa ter essa cláusula aí pro Giovani ir pro Santos e não vir pro Flamengo?
Eu acho que tem cláusulas que impedem muito o jogador. Resta saber...
Não, eu digo assim, foi uma boa ele não ter essa cláusula pra ele não vir para o Flamengo. Tem muito torcedor do Flamengo que não queria ele, não.
Eu acho ele um bom jogador, Rui.
É?
Eu acho ele um bom jogador. Eu gosto do futebol dele, cara. Eu não vejo nada contra, não.
Então é ruim a cláusula pro Flamengo.
É, só acho que o Flamengo tá no foco errado. O Flamengo tá precisando de goleiro e zagueiro, que a peneira tá grande.
Um abraço, André.
Hasta la vista, baby. I will be back tomorrow.
Pois é, isso aí. Então amanhã tem mais aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, na internet e no rádios.ebc.com.br. Termina o Bate-Bola, segue a programação da Nacional.
Tchau!